Mateus, o Ayurveda tem alguma relação com a religião da Índia? Essa pergunta foi deixada nas caixinhas, né, na caixinha dos stories de ontem, e ela é o assunto do nosso Papo de Ayurveda de hoje. Então, salve, salve, família Vida Veda, Papo de Ayurveda no ar. Papo de Ayurveda número 17 aqui para você. E hoje, tava demorando, né? Tava demorando para alguém me perguntar sobre religião e Ayurveda. Eu venho de uma perspectiva, né, que é bastante clara de que o Ayurveda é um sistema de medicina, né, científico, faz parte do sistema de saúde indiano. Então, assim, não é muito, não tem como contestar que o Ayurveda é um sistema de medicina, né? Ele é aplicado na prática em hospitais na Índia. E é muito natural que você veja, né, praticantes de Ayurveda têm uma relação com o hinduísmo especificamente. A gente normalmente comemora as efemérides típicas do calendário hinduísta, né? O Diwali, né? O Dhanvantari Jayanti, que é, né, a festa 2 dias antes do Diwali, em homenagem a Dhanvantari, que é considerada a divindade do Ayurveda. Só que a verdade é que isso é a realidade do mundo de hoje. Isso não é necessariamente a realidade do Ayurveda desde sempre. Então eu quero dividir esse papo de Ayurveda para ele ficar nos 5, 10 minutos, não ser um 0800 de uma hora, em alguns tópicos e eu vou passar eles rapidinho. De repente eu faço uma live, né, no YouTube longa para você sobre o assunto da religião. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para você: todo o sistema de medicina ele acaba sofrendo, né, influência da cultura e da sociedade do lugar onde ele é desenvolvido, aplicado, né, e onde ele vive, né? Então, assim como tem muitos médicos da medicina moderna que podem ser catedráticos da USP e tudo mais e que são pessoas religiosas e acabam trazendo a sua fé e as suas crenças para a sua prática clínica. Então, não tem como, né? Seria uma abstração muito absurda, né? Você dividir o ser humano do meio da cultura e da religião do lugar onde ele habita, né? Até os cientistas, muitos cientistas, tem cientistas que são céticos, ateus, e tem cientistas que são extremamente religiosos e levam, né, a sua religião para dentro da sua prática científica também. E aí médicos não fogem dessa regra. Segunda coisa é que não existe a religião da Índia, né? A Índia não tem uma religião. A Índia tem todas as religiões que tem no mundo hoje em dia. Então, eu tenho amigos indianos que são católicos, eu tenho amigos indianos e que são evangélicos, né? Eu tenho amigos indianos que são budistas, eu tenho amigos indianos, inclusive bastantes, que são muçulmanos, e eu tenho muito, a maioria absoluta dos indianos que eu conheço são hinduístas. O hinduísmo talvez seja a religião majoritária na Índia. Foi uma das grandes brigas lá na metade do século passado, quando fizeram a divisão, né, da Índia e do Paquistão. Foi a maioria muçulmana numa dessas localidades e a maioria hinduísta no outro. Foi uma abstração que não cabe aqui ao nosso papo de Ayurveda. Mas o fato é que o hinduísmo ele não foi a religião dominante na Índia ao longo de toda a história do Ayurveda. O fato do Ayurveda ter 4 mil anos, 5 mil anos de história, significa que o Ayurveda passou por muitos momentos históricos e religiosos diferentes na Índia. Então, enquanto hoje a gente tem o Ayurveda efetivamente muito conectado, né, com o hinduísmo, sim, com a prática do hinduísmo, tem cara de hinduísmo quando as pessoas olham, elas confundem muito com religião, por mais que não seja. Você não pode esquecer que teve um período muito longo da história da Índia, quase 2 mil anos, do século 5 ao século 13, mais ou menos, que você teve um domínio completo praticamente da Índia pela religião budista. Tá? Então, quando Buda, né, 2.500 anos atrás, né, Siddhartha se iluminou e foi uma pessoa que viveu de verdade, temos registros, uma das religiões mais bem documentadas, né, em vida do guruzão, o Buda ele caminhou por Varanasi, ele pregou no norte da Índia inteira. E vocês têm que lembrar que o Siddhartha, muito parecido com Jesus Cristo, ele era proveniente de um sistema religioso dominante na época. E promoveu uma reforma, um questionamento ao sistema dominante. Então, lembra que Jesus Cristo era judeu, né? Ele era um judeu que questionava muitas das bases filosóficas e tal, éticas, morais, do judaísmo. Então, o cristianismo, de certa forma, é uma reforma do judaísmo, digamos assim. O budismo é uma crítica ao hinduísmo, tá? Então, o Siddhartha, ele era um brahmani, ele era hindu. Né? Só que ele foi lá questionar as premissas básicas do hinduísmo, encontrou outras soluções para as grandes perguntas da humanidade e acabou começando a pregar os seus ensinamentos. E esses ensinamentos tomaram o subcontinente indiano de norte a sul. Então, o budismo não ficou restrito a uns monastérios no norte da Índia, não. A gente teve a expansão do budismo, inclusive o budismo foi a religião predominante por quase, como eu já falei, quase 2000 anos, do século V até o século XIII, mais ou menos. E olha que interessante, nesse ínterim aí, nesses quase 2000 anos, o Ayurveda continuou se desenvolvendo. Porque o Ayurveda é um sistema de medicina científico, né, baseado em evidências e em revisão dos pares e tudo mais, ele não parou de se desenvolver quando o hinduísmo se alastrou pelo país. Né? Então, o que aconteceu foi que ele incorporou princípios budistas éticos e morais também. A gente tem livros inteiros que são fundamentais para o conhecimento do Ayurveda e que foram escritos no período budista da história da Índia. Um exemplo bastante, né, importante é o Ashtanga Hridayam. Né? O Ashtanga Hridayam é um livro de 1.500 anos atrás, ele crava bem nesse período de expansão, né, da filosofia budista, e quando você lê o Ashtanga Hridayam no original, você vê que ele presta as oferendas dele, faz as reverências dele para o Tathagata, né, para Buda. Né? Então, existe uma deferência, né, para as divindades hinduístas e uma deferência para as divindades budistas também, para o pensamento budista também. No mundo de hoje, lá na Índia, isso não é muito reconhecido. Então, por que essas religiões, elas sempre brigam? Né? Os hinduístas muitas vezes não gostam, né? Acham que o budismo maculou a história da Índia de uma maneira muito profunda e muitas vezes renegam, né, esse período longo da história, inclusive que houveram avanços científicos, avanços médicos, avanços arquitetônicos, tem templo budista, esculturas maravilhosas do norte até o sul da Índia, só que existe uma tendência, principalmente porque o governo atual é um governo bastante conservador e hinduísta, né, de base, tipo um governo de reforma hinduísta. Eu não tenho nada contra nem a favor de nada disso, eu tô te falando o que eu vi morando 7 anos na Índia e estudando história da medicina também, né. O que você vê hoje é um movimento de reforma muito forte, que tá botando o hinduísmo num lugar de predominância muito grande, inclusive, né, deixando de lado, né, a tradição muçulmana e muitas vezes não respeitando devidamente, né, a cultura, né, e a religião muçulmanas no território, né, indiano, e dizendo, olha, a Índia é um país hinduísta mesmo e quem não for hinduísta aqui, né, vá procurar sua turma em outro lugar. Então, acaba que o Ayurveda, que é ensinado hoje nas faculdades, os livros que são traduzidos, os ensinamentos que são propagados, acabam ficando com uma carinha de hinduísmo, sim. Tá? Você não precisa ser hinduísta para seguir o Ayurveda, o Ayurveda não é hinduísta, mas como a Índia hoje está num movimento muito firme hinduísta, se você for estudar Ayurveda lá na Índia, você provavelmente vai aprender um Ayurveda com uma camada, com uma demão bem forte de hinduísmo. Você pode ser budista e praticar Ayurveda, você pode ser muçulmano e praticar Ayurveda, você pode não ter religião nenhuma e praticar o Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele não é uma religião, mas ele é sim, né, parte da cultura indiana, e como parte da cultura indiana, ele acaba absorvendo uma série de tradições, de preceitos e de vieses, inclusive, dessa tradição. Muitas vezes a gente, que é pesquisador do Ayurveda de uma maneira mais científica ou até mais profunda, a gente precisa olhar para isso tudo com uma visão crítica, não dogmática, não partidária, não religiosa, né? Não tentar defender um lado nem o outro, mas entender o que todos esses lados trouxeram e tornaram o Ayurveda, né? Como o budismo, como o hinduísmo, como o islamismo, acabaram por tornar o Ayurveda, né, uma ciência mais rica, né? Uma ciência que pode atender, né, a mais e mais, cada vez mais pessoas. Esse foi o Papo de Ayurveda de hoje. A gente se vê de novo amanhã.